Segundo Michaelis, curva é uma linha que não é reta em nenhuma de suas porções. Rio significa corrente contínua de água. Segundo o dicionário informal, curva de rio significa local ideal para tranqueiras enroscarem. E também damos esse nome a bares mal frequentados. Mas desde junho de 2015, Curva de Rio é simplesmente o podcast onde as tranqueiras se encontram. Curva de Rio, um ano sem tirar de dentro. Ui.
Olá, tranqueira! Eu sou o Rafa Almeida e eu sei lá qual é o tema desse podcast aqui hoje. E comigo hoje, Luquinhas Oliveira!
E aí, galera? Eu estou bebendo há horas e não consegui ficar bêbado ainda.
Olha aí, Felipe Silva!
E aí, galera? Hoje o dia tá fora.
E aquele que não devia estar aqui porque mora muito longe, Matheus Mantoan.
Rola que tal?
Rola que tal?
Esse podcast é um filme do Robert Rodrigues, quase. É isso aí, a gente tá gravando aqui sem tema, sem nada. Porque assim, gravação ao vivo de podcast é uma coisa diferente. Não vai ter nem vírgula, não vai ter nem vírgula, olha aí. Olha
nem
aí.
Ponto, nem acento, nem crase.
Olha aí, rapaz!
Acento nem crase, pode crer, cara. Não sei, acho que o problema é o Luquinhas na gravação, vai ser um programa agudo, de qualquer maneira. Oh. Aposentação vai ter.
Não, isso porque eu tava sendo acusado de fazer piadas ruins até agora.
Mas até agora não, há 4 horas. Até agora é eufemismo, cara.
Mas vamos lá, vamos bater nessa tecla maravilhosa. Matheus Mantoan, quem quer nos seguir no Twitter, faz como?
É arroba Rio de Curva, igual no Instagram, que também é arroba Rio de Curva.
De Curva, e no Facebook, Curva de Rio Podcast, que tá muito inativo ultimamente.
Isso é mesmo, faz tempo que eu não vejo uma postagem.
Eu não sei, eu uso o Facebook, eu não sei se estão postando lá ou não.
Então,
quem é responsável por isso, hein, Rafa?
Seria eu e o Kaique. Matheus, explica, por que você entrou nessa babaquice de excluir o aplicativo do Facebook do seu celular e não usa mais? Por quê?
Porque era inútil, não tinha por que usar aquilo. É chato o Facebook. Você é uma postagem, o Facebook tem uma postagem 2 dias lá. Não tem postagens bacanas. Eu quero ver o que acontece agora.
Você não se importa com o Facebook porque você compartilha seu Twitter no Facebook.
Olha aí. Porque eu gosto de agredir, cara.
Eu sou obrigado a ficar vendo aqueles Twitters na minha timeline.
Cara, o Facebook é o novo Orkut. Falei.
Olha aí. Ó, polêmica, hein? Polêmica
no Orkut, cara. Isso é polêmico.
Só falta botar GIF.
O Facebook já tem GIF já. Falando disso, qual a experiência que vocês tiveram com o Orkut? Vocês gostavam na rede social?
Eu adorava Orkut.
Vocês tinham uma caixa de scrap muito lotada?
Cara.
Ou vocês eram do tipo que leio e excluo?
Eu li e excluía,
mas você respondia?
Eu fazia invasão do Orkut, eu assumo, cara.
Eu era o tipo de cara que usava a foto do Kakashi de perfil porque eu não tinha como tirar uma foto minha.
Foto de quem?
Do Kakashi do Naruto.
Porra!
Eu botava Hataki, Lucas.
Eu era muito novo, cara.
Era muito otaku, velho. Tinha 15 anos.
Olha o Luquinhas, o taco.
Revelações.
Mas vamos lá.
Cara, eu sou tão velho. Que eu recebi convite pra entrar no Orkut, porque senão eu não conseguia ter Orkut, cara.
Em 2004.
Olha aí que maneiro.
Mas eu não sou tão velho.
Mas algum de vocês chegou a ter um depoimento aceito, que começava com "por favor, não aceita"?
Não.
Que era uma mensagem secreta que não tinha que aceitar e você não aceitou.
Eu nunca aceitei.
Mas eu nunca nem recebi um assim, nem
que eu tive já, mas
aceitado.
Eu nunca aceitei,
mas tinha um problema sério. Eu lembro que depois que você aceitava, não tinha como excluir mais.
Não tinha. Dava pra excluir.
Tinha que ter isso, não era sacanagem, né, velho?
Então, isso você é legal, era sacanagem.
Você recebeu o depoimento da ex, tá ligado? Não podia excluir mais, tá ligado? Nada a ver com o que eu
era. Era um puta problema.
Excluiu o put, faz de novo.
Mas vocês todos aqui chegaram a estourar o limite de 1000 comunidades participantes e não puderam entrar em mais nenhuma?
Não, chega isso não.
Aí é muita falta de vida social, cara, não tem como.
Eu tinha até comunidade, eu tenho mais amigos que comunidades.
Olha aí.
Cara, eu pedi, hein?
Infelizmente, eu acho que eu tinha mais comunidades do que amigos.
Tinha comunidade sim também.
Cara, eu não sei se vocês sabem, mas eu era dono de uma série de comunidades do Chaves. Sério, não. Eu e mais dois amigos tinham um perfil que chamava Madruguinha Corporation, que era dono de uma série de comunidades sobre
chamada. Eu fazia foto de Seu Madruga X-Men. Essa eu cheguei a fazer.
Caralho, Matheus.
Seu Madruga X-Men, que a capa dele é aquele Wolverine do filme.
É isso mesmo. Preto,
exatamente.
E o Madruga. Exatamente. Mas você era da Woody Acordecida?
Não.
Não era.
Eu era da Paragarei Curtiu Remy Wild.
É, eu também era dessa.
É isso aí.
Eu admito que as mais modinhas eu não era, que era eu amo chocolate, eu amo minha mãe, esse eu realmente...
Meu nome é Matheus.
Carpedinho. Tinha muito
demais. Lembrando de Orkut, eu lembro que eu participava de uma comunidade que era muito elitista. Hoje em dia a internet não perdoaria, que era uma comunidade chamada Eu Odeio Pobre. Que a capa era um Caco Antibes, cara.
Exatamente.
Era muito... Essa comunidade era fantástica, cara.
Eu odeio pobre.
E ela, assim, era pautada principalmente em clichês. Tipo, rico que é rico nunca encheu a boca pra falar.
Motorista, vai descer!
Eu sei de uma coisa que vocês aqui nunca tiveram.
É.
Uma comunidade no Orkut pra você.
Eu tive.
Especial. Teve, é?
Foi você que fez?
Não. Foi criada pra mim do apelido que ninguém aqui jamais saberá.
Eu também, cara. E ninguém jamais saberá.
Acho que aqui é o momento pra gente ir.
Eu acho que deve ser revelado.
Eu não revelaria a minha.
Jamais. A gente tá com álcool suficiente pra isso, né?
Não, o senhor é de apelido, Felipe? Eu posso chutar alguns, cara. Eu já conheço o tempo suficiente.
Vai.
Felipe Pops, era Castor Guerreiro.
Castor Guerreiro.
Caraca, cara. Senai. O Senai te forma pra maturidade.
Senai é a vida, né, velho?
O Senai transforma meninos em homens, né?
O Lula é chamado no Senai. Exatamente.
Castor, cara, como eu sofri, cara.
Eu lembro que nessa época teve uma reportagem do Fantástico que falava sobre comunidades preconceituosas. Uma comunidade que eu fazia parte até de um rapaz da escola que chamava Eu Conheço o Paraíba Fedorento. E, cara, o apelido do cara da Paraíba, ele gostava muito do apelido. O Fedorento foi um mero detalhe, mas não tinha preconceito. Eu não sei porque o Zeca Camargo fez isso com a gente,
velho.
Zoou Orkut, cara.
O meu era Castor Fedor.
Castor Fedor.
Castor porque eu acho que eram meus dentes e Fedor porque eu fedia.
Não era seus dentes, são seus dentes.
Não era, ainda é, pode crer, verdade. Obrigado, Lucas. Valeu.
De nada, estamos aqui pra isso.
Se você me achar em casa enforcado no batente da porta, é mera coincidência.
Batente da porta?
Você
é baixinho assim, cara.
É o furo? É um batente?
Não dá pra você amarrar no batente, cara. Ele é tubado com cimento.
Você não mora num palácio, velho. Não é tão alto assim, velho.
Mas eu tenho só 75, cara. Você
não tem nem 20 logo de teto pra fazer isso também.
Ah, vai tomar no cu. Foda-se, você me mata de
pé, cara. Pode se matar, Felipe.
Tá bom, hein?
Você é pobre demais, cara.
Mas eu comprei gás na semana passada.
Ah, eu vou sair. É só fechar a porta.
Vai deitar no chão.
Tirar o registro, funciona.
Vai tirar um cochilo, tá ligado?
Ninguém me vence.
Mas vem cá, algum de vocês tinha participação efetiva em alguma comunidade?
Não.
Eu, ninguém tinha.
A única coisa que era legal nas comunidades que eu participava era aquela coisa, continue a minha história com 5 palavras.
Nossa, eu odiava isso, velho.
Adorava fazer isso.
Não, você comeria a pessoa abaixo?
Ai.
Jogo do pega ou dispense.
Eu apoio a Cuxi 2 litros.
Ah, eu tava nessa comunidade.
Podia mudar o nome da comunidade pro apoio diarreia, né?
Diarreia, exatamente.
Tem mais comunidade do que tem uma.
A gente falou com ele todo dessa comunidade.
Não, mas o você comeria a pessoa abaixo é clássica.
Acima, no caso.
Acima?
É, porque eu comentaria abaixo você já
viu. Ah, é verdade, desculpa. Ele entregando.
É engraçado, porque as caras sempre homem ou mulher. Homem ou mulher. A menina excluía o comentário dela.
Acima. Caraca, eu lembro quando o Orkut era azul bebê e rosa bebê.
Porra, Orkut beta.
Nossa. Orkut beta. É azul bebê e rosa bebê.
Não, rosa bebê.
É rosa bebê. Você é muito nova, já, que você não pegou essa época.
Você é uma criança.
Rosa bebê.
Você nunca foi no telecentro, mano, você não sabe
o que é. Olha aí.
Nem sabe o que é telecentro.
Olha, eu não sei.
Sabe que isso não é São Paulo.
Esse tipo de tópico era muito legal quando a pessoa falava, pegaria a pessoa de cima ou você embaixo e comentava, discordo.
Porque sim, né? Foda-se.
Você clamou serviço de correção, filho. Na verdade, eu queria em caixa alta pegar a pessoa acima, não que você pegaria de fato.
Ou então, a pessoa você não pegaria, mas a pessoa 20 posts acima, é, talvez,
exatamente,
né? É. Deu vagabundo contava, deu alguém excluído, e nunca sabia quem que era.
Cara, o Orkut era maneiro, cara. Que saudade, cara, sabe? Eu gostava pra caralho.
Os fóruns eram legais, cara.
Cara, os fóruns eram muito bons. Bem.
Agora me fala, você que tá gostando do Orkut, você era 100% cu?
Foi. Foi o gerinho, né?
Isso. Era 100% cu, 100% confiável ou 100% sexy?
É, que o confiável era o estrela e o sexy era o coraçãozinho.
Cara, eu como sempre estive na friend zone, era 100% cu, cara.
Eu também assim fui sempre cu. Sexy, sexy sempre ficou na meioca ali.
É, exatamente. O pior é ser 100% sexy e não pegar ninguém.
Exatamente.
É internet, né?
Eram os seus amigos que te marcavam só pela zoeira, cara. Que é isso?
Tu tem a beira de marcar 100% sexy, assim. Pegava geral, né?
Não.
Vamos lá, vamos seguindo nessa coisa de redes sociais, vamos evoluir o nível. Quem migrou na época do Orkut pro Twitter?
Eu. Não, eu não consegui. Eu excluí o Orkut uma vez, voltei. Na segunda começou o Twitter, que o Orkut começou a ter feed também. Igual o Twitter começou, foi original que teve isso. Aí nisso eu acabei excluindo o Orkut e fiquei só no Twitter.
O Matheus sempre hipster, né?
Total, cara. É,
tipo, em 2006, o Orkut no auge. O Orkut já não era mais o mesmo. Vou excluir o Orkut e criar o Twitter.
Cara, sério, o Twitter não tem graça, cara.
O Twitter é muito legal.
O Twitter
é muito legal.
Você fala suas merdas e ninguém vai lá encher o seu saco.
Depende de quantos. Depende de quantos seguidores você tem. De qual tag você usa.
Não tem, mano. É que assim. Tá mandando aqueles bicos de bom dia.
É que normalmente parente é idiota, ele não.
Eu não tenho parente no meu Facebook, então tô de boa.
Não, cara, sério, o Twitter é chato.
Olha aí, mas a apresentação, é ao vivo.
Minha mãe bloqueia pra não ver meus posts. Você acha que ela pode ver o que eu posto naquela merda?
O Lucas tem a mãe dele no Twitter e no Facebook.
No Facebook, mesmo tem Twitter, eu nem sabia o que é isso, cara.
É verdade, o Twitter é muito hipster, né?
Vai se fuder, cara.
Twitter eu cheguei a fazer na época que ele começou a bombar. Só que como eu não conhecia muita gente da internet, era muito sem graça, porque não tinha porra nenhuma, tá ligado?
Chato.
Tudo acontece na hora, né?
Sim, não, eu tô pensando em voltar agora por causa, tipo, da galera de podcast, que eu tô conhecendo mais gente, tá ligado? Tipo, acompanhando muito mais podcast, então eu fico mais interessado por acompanhar essas galeras. Sim. Então acho que eu vou voltar agora a usar ele.
E depois, assim, o Twitter, ou você é meio autista igual o Matheus, que posta as coisas e foda-se como as pessoas reagem, e foda-se os papos.
Mas esse é o Twitter pra mim. Twitter pra mim é o Matheus.
Então, mas
Twitter,
os usuários mais ativos do Twitter, eles usam o Twitter o seguinte: eles veem qual o tema mais falado e tentam mitar no Twitter. Eles
tentam... Arroba Cardoso é o principal desse
podcast. Arroba Cardoso? Mas o Cardoso é escroto pra caralho no Twitter. Mas o Cardoso é escroto de forma intencional, então é legal.
Não,
ele
é pra ser escroto.
Quem esse cara? Ele é só um cara do Twitter? É tipo aquele...
É o Cardoso do Nerdcast.
É, ele não.
Do Nerdcast?
É.
Não sei.
Ele é causão pra cacete, cara.
É tipo aquele cara que bombou no Twitter, que era Lusca. É o esse cara
é,
que
bombou. Não, mas ele é muito
de coisa que tava antigamente, há muito tempo no Nerdcast.
Não sei.
Causou pra caralho. Fala, pô, deu um saco.
Ele é engraçado.
Ele é.
O engraçado do Twitter é que você posta uma parada, aí de repente você começa a ver pessoas que você nunca falou na minha vida respondendo, retweetando.
É haters.
Porque é um assunto que eles estão pesquisando sobre.
Isso. Se alguém digita uma palavra que você usou, por exemplo, o Kaique, ó, o Matheus colocar a Chile, que ele teve recentemente lá, e colocar qualquer coisa, às vezes uma pessoa tá interessada no Chile, pesquisa isso. E se identifica com alguma coisa que ele fala e dá uma receita pro Matheus.
Exatamente.
O que não acontece em outras redes sociais.
Não. Posso dar uma opinião aqui fantástica?
Não.
Tá, fala. Desculpa.
Instagram.
Ah, não tem paciência.
Não. Deixa eu falar.
Instagram é ego.
Não. Nem fudendo.
Instagram é suicide girls.
Não. Nem fudendo.
Isso é Instagram.
Eu curto muito pintura.
Rafael, like this.
Ah, tu fala um pouco. Eu curto muito pintura, arte.
Você gosta do quê?
Pintura.
Pintura.
Isso, vai lá, faz a
pintura.
Minha.
Hoje é o dia.
Eu não falei nada.
Arrombado. É criança fazendo pintura, tá ligado?
Não.
É que eu falava isso. Faz uma pintura, moleque.
Sim. Quando você.
Caralho.
Ai, que horror. Você tá no Instagram pelas ilustrações, então?
Não, é sério, assim, quando você segue o que você quer, você tem o que você quer.
Convenhamos que a qualidade do Instagram é muito ruim.
Ah, cara, em questão de ilustrador é
não,
muito bom.
Não, cara, seguir é muito bom.
Seguir ilustrador no Instagram é muito bom, tá ligado? É porque a gente gosta dessas merdas.
E a gente sabe. Nesse
e ela é muito de bom. Imagem, eu acho que interesse legal, mas eu só uso quando tem alguma coisa podcast. E eu não, que fazia imagem ao Luquinhas. Então, pra mim, é diferente.
É, mas, não, é isso que eu falo. Não, assim, não, não, mas assim, não é questão de, como é que fala, referência, que nem você falou.
Uhum.
É que, assim, tipo, novas ideias e você, tipo assim, vê que, assim, pô, o cara, ele pensa diferente, é um cara de um outro país, é uma outra ideia nova, é uma outra cultura. E, cara, assim, é muito interessante.
Claramente, Felipe, você usa o Instagram diferente da maioria das pessoas.
Não, eu sei. Eu sei que eu não posso ser, tipo,
eu não uso o Instagram, eu só tenho pra ninguém pegar o roubo Matheus Mantuan, simplesmente.
Reservado.
Já abri algumas vezes um aplicativo das pessoas pra ver como é, e, tipo, as fotos são uma merda.
Você acha que alguém vai querer roubar o arroba Matheus Mantuan? Se não é tão famoso o suficiente pra isso,
se um dia eu for, eu tenho que ter preparado.
Já entupi o ralo por causa desse Instagram, fala a verdade.
Sempre tem, Lucão. Sempre entupi o ralo.
Entenda como quiser.
Oi?
Eu não entendi, então foda-se.
Cara, isso é muito interessante.
Entupi o ralo? Que isso, cara?
É, voltando ao Twitter,
uhum.
Vocês já pararam pra pensar que a pauta do Fantástico hoje é baseada...
é baseada no Twitter semana passada.
Total.
É,
semana passada. Realmente, total, é, mas ele pega os temas principais que ocorreram durante a semana e a pauta do Fantástico é baseada nos temas do Twitter.
Sim, cara, como que alguém faz uma pauta baseada no Twitter e gasta, tipo, milhões pra produzir o programa, cara?
Ela ganha 3 milhões quando ela gasta 1 milhão e ganha 3.
Não, sério, vai tomar no cu. Cara, o Fantástico não acabou, a audiência tá lá. Então, pode ser que alguém que não goste do Twitter como vocês, pegue e fale, eu vou assistir o Fantástico, que ele me resume o Twitter, tá bom.
Cara, mas assim, é esperto de certa forma. O cara tá pegando um assunto que tá sendo falado, logo vai ter uma
repetição. Mas no Twitter? É que foi falado semana passada.
É, mas a TV tá sempre atrasada, cara. Isso é comum pra isso. Mas o tiozão que assiste a TV o Fantástico, tá ligado? Ele assiste o Fantástico não acompanha o Twitter, então pra eles foda-se.
Ok, beleza.
Mas você parar pra pensar, a televisão é baseada nisso, porque a televisão é uma produção, então precisa de um tempo.
De um time.
Cara, a TV tem que morrer, cara, sério.
Mas não é por dá, isso que a internet cara. Tá à frente, tá ligado? É que é um podcast que a gente
mas
tá
a internet te passa coisa muito ruim. A televisão, às
também.
Vezes, te dá respaldo.
Cara, já
não,
foi
cara,
essa.
Ela te dá a sensação de respaldo, é diferente.
Assim, a questão de audiência, a TV é gigante, eu acho que isso é discutível. Agora, a questão de credibilidade...
Já se foi.
Não,
nunca foi.
É mais do que o Twitter.
Não, nem fodendo.
É mais do que o João falando pra você.
Mas não, cara,
quando o Tadeu Schmidt falando, você acredita mais.
Acho que o Joãozinho não tem um monte de gente ouvindo o que o Joãozinho tá falando.
Tem.
Nem sempre.
Mas é questão, o Joãozinho tem.
Mas é que tá.
No Twitter tem.
Mas tem Joãozinho na TV também, sim, cara.
E cara, o Twitter é o principal responsável pelo fake news hoje, cara.
É total, isso é, Lucas. Tá, cara, mas o fake news é uma parada que é criada.
Não que a Globo não faça fake news, tá?
Mas é criado pelo público, não pela rede. É quando a pessoa acredita em Twitter que é o problema.
Então,
esse é o ponto.
A Globo, meu Fantástico, filtra isso.
Ah, não. Já teve muita gafe na história do Fantástico, cara.
No Fantástico tem investigador virtual que não deixa fake news. Ele pesquisa no e-farto, né?
Fala isso pro Cid, que fez o bagulho da Coreia lá e foi até no mundo inteiro essa porra repercutiu. É a prova de que o filtro de fake news não funciona.
Por favor, assistam o vídeo. Mas o Cid da Copa fora da Coreia, cara. Puta que pariu. O Cid é um ponto fora da curva, né?
Ah, o Cid é.
Ele é um gênio da...
O Cid, ele é um X-Men, cara. É foda.
É muito bom, de fato.
Ele foi longe demais e continua indo, tá ligado?
É isso.
O Cid é foda. Mas vamos lá, vamos evoluir nessa questão. Esse podcast, pelo jeito, é sobre redes sociais, perceberam?
Okay, tá ótimo.
É sobre o mundo, né, cara? É sobre o mundo atual.
Já que a gente já falou de três, que foi o Facebook, o Orkut e o Twitter...
E o Instagram?
Instagram a gente pode falar mais...
Facebook a gente não falou ainda, na verdade.
É ok, beleza. A gente foi citado, mas é importante você pegar bem que são os públicos de cada um, cara. A sua mãe, a sua tia, provavelmente não tá no Twitter.
Não estão. Meu pai, minha mãe, sua tia na janela. Meu pai, minha mãe, minha tia na janela. Lembra dessa
não lembro.
Nossa, puta.
Meu pai, minha mãe, mexia na janela. Nunca lembro, não. Caralho, sério, então corta essa porra.
Cara, meu pai, Eva e Adão, é a mesma coisa?
É.
Meu pai é viadão?
Chega de vinho, corta o vinho, por favor.
Vamos lá. Os filtros que você tem de... Eu vou usar um termo de internet que eu não gosto de termo de internet, mas vou usar. Justiça social não existe no Twitter.
Existe.
O quê? Desculpa.
Não.
Não existe no seu ciclo de pessoas do Twitter. Nasceu lá, cara.
Então, eu vou corrigir a minha frase. Não é uma regra no Twitter majoritária a justiça social como é no Facebook.
É que o Twitter é muito zoeiro. O Twitter não se leva a sério.
Esse é o ponto. Todo Twitter, ele começa na ideia de informação e informalidade. O Facebook, como ele tem essa... Ele é muito patriarcal, Facebook, sabe?
Nossa,
ele tem a família colocando as regras que são velhas em cima do que as pessoas postam.
Porém, você aí que tá ouvindo isso aí, vai lá no Twitter e procure pelo Ivan Mizanzuki.
Nossa, sério mesmo? De fato.
Sério mesmo?
De fato.
Tá certo.
Mas
tá,
ele é um ponto fora do curva no Twitter.
Não é,
cara. Ele é um ponto fora do curva no Twitter, sim.
É aquilo que eu tô te falando. É o que você conhece do Twitter. Cara, não tem como você responder pelo Twitter, é sério.
É claro que não tem. Vejo que você não tem, ninguém aqui tem essa capacidade.
O Twitter não tem, cara.
De fato. É, existem sim Twitter, esses símbolos, né? Mas majoritariamente o Twitter não segue dessa maneira. Existem sim, mas não é majoritário do Twitter, cara.
Cara, abre o Twitter, sabe? Agora e procura a tag mais comentada nesse exato instante. Você vai ver que segue esses padrões sim, cara.
Não, é um bom teste. Pega o trend topic em polêmico que tá lá atualmente, olha a quantidade de tweets. A maioria vai estar zoando.
Mas a maioria vai estar zoando. Assim, posso dizer, aquilo, cara. São camadas. Você como usuário, você consegue ter a opção de escolher aonde você quer ir e o que você quer ver.
O Facebook não te dá essa opção.
O Facebook não te isso, dá essa opção. Isso é fato. É. O Facebook te dá essa opção se você entrar em grupos.
Então, não.
Se você ficar preso no seu círculo de amizade, você não participar de grupos, realmente, ele é mais abrangente do que o Twitter nesse caso, cara.
É um vídeo muito importante, é extremamente interessante. É um cara. Eu sou um idiota. Ele foi no TEDx. Vai tomar um pouco. No TEDx. Isso, o TED Talks. Ele fala sobre bolha social. Ele fala exatamente sobre isso. Se você só tipo, ler o Facebook em cima do que quem você segue e quem é seu amigo, você fica preso numa bolha.
Ah, não,
você...
mas o Facebook cria isso.
Sim, e
o Facebook agrupa pessoas que têm opiniões iguais às suas dentro da sua, do seu grupo de amizade.
Só que mesmo que você escolha as pessoas que você vai seguir, se você ir no Facebook e deixar de seguir todo mundo que você não gosta, ainda assim você não vai ter uma experiência de seguir quem você escolheu seguir.
Eu nunca fiz essa experiência.
Não, ele agrupa pessoas que têm a mesma opinião que a sua pra você se sentir confortável.
Exatamente.
Mas o Twitter vai fazer isso agora.
Mas você tem essa opção ainda. O Twitter standard ainda não faz isso. Se você
não é um usuário extremamente ativo no Twitter, se você é uma pessoa que abre esporadicamente duas vezes ao dia, você vai ver muito tweet velho que ele que escolhe.
Mas cara, quem que acessa mais de duas vezes por dia o Twitter?
Eu acesso o dia inteiro.
Nossa, cara, isso também é uma doença.
Duas, três vezes por hora, sim. No trabalho, principalmente.
Cara, eu sou assim com o Instagram, cara. Tipo assim, mas cada pessoa tem o seu...
Mas é que você é Twitter e fica vendo essa suicide.
Ah, tomando. E cara, não vai fazer uma coisa. No Facebook aparece tudo e ele não te fala o que é novo ou não. Claro que você pode olhar a hora, é claro que pode, mas não é explícito. No Twitter
é
escrito, caso você tenha perdido, isso aqui vai postar bem escrito. Caso você tenha perdido, e um bloco de tweets.
Não
é
tá diferente. Mais assim. Pelo menos no iOS não tá mais assim.
No Android continua assim.
No iOS ele tá começando a mostrar coisas antigas como se fossem coisas
isso
novas.
É,
então o Twitter tá se Facebookizando.
Caralho, que merda, velho.
Exatamente, vê.
Olha
aqui,
aí.
A Manu passou. Vem aqui, caso tenha perdido. E
ao vivo, garotos!
Acabou de fazer o teste. Obrigado. Aqui eu retuitei a 30 de junho.
Hoje?
Caralho, cara.
Eu não retuitei, eu postei em julho.
É, tá.
E veio
mais de um mês, cara.
Caso você tenha perdido. Mas tá aqui. É explícito que é uma coisa velha. Ele julgou que você queria ter visto, mas não tava ouvindo nessa hora.
Antes eles agrupavam isso. Antes eles agrupavam isso em três tweets. Hoje em dia, a maior parte da sonha do tempo do Twitter é isso.
Não.
O Twitter. Não, e o Twitter tá. O Twitter tá
corrompido,
cara.
Ativo, não é assim, não.
O Twitter tá
corrompido. Eu tô puto com isso, aliás. Eu vejo que a experiência tá ficando ruim. Ainda tem como contar, mas eu concordo que ele tá indo pra um caminho ruim. Ainda é uma rede social que preza pelo ao vivo, mas ele realmente está se corrompendo.
Ele tá perdendo. Na verdade, você tem que se esforçar pra você conseguir ver as coisas ao vivo no Twitter agora. Normalmente, quando você abre de imediato, ele tá te mostrando tendências.
Como eu sou um usuário muito ativo no Twitter.
Você é um usuário hard, você é fora da curva.
Esse é o ponto. E quando começou a ser assim, ele dá a opção: quero ver menos isso. Você seleciona e mostra menos opções. Então, obviamente.
O usuário padrão não vai clicar nisso. Essa é a questão.
É explícito lá, mas se você abre de vez em quando, é até bom clicar de vez em quando, é verdade.
Cara, eu acho isso muito bizarro. Quero ver menos isso. Como que ele interpreta essa porra?
Tipo, não, ele te pergunta.
Você quer ver menos sobre política, por exemplo?
Não. É que quer ver menos sobre coisas antigas relevantes.
Entendi. Se você não quer essa opção, o tempo todo que você vê vai mostrar. Uma vez a cada dois dias aparece esse bloco no meu aplicativo.
A tendência é, todas as redes sociais vão virar redes lacradoras.
Isso é uma merda.
Que bosta.
Lacradoras.
Lacrei.
É que assim,
as redes sociais estão virando espaços para lacrar.
É, mas é mesmo, cara.
Isso é uma merda.
Todo mundo quer mitar em qualquer rede, cara.
Isso
YouTube,
não é nem mitar. Se fosse mitar, tá lacrado. É lacrar.
Maluco, é pior. Você que tá lacrando agora, você é um merda.
Tá lacrando tudo menos o cu, né?
Bosta. Lacra o cu, arrombado.
Não, eu vou te falar, se o Pito deixar de ser isso, eu vou parar de ser roubo social. Eu vou parar de ser rede social.
Vai voltar a usar só e-mail, né?
Vou fazer corrente. Voltar a fazer corrente, por favor.
Lista do Gmail, de lista de conversão de Gmail, eu tenho lista de 8 anos no meu Gmail.
Oi, eu sou a Hanna.
Que chega às conversas e tal. Eu uso isso de Gmail até hoje e o pessoal ainda usa. Então isso tem recente de discussão com o Gmail. Existe.
Vamos agora subir pro próximo nível, que é o Facebook. Vamos falar dessa rede social.
Cara, você tá querendo descer o próximo nível, que é o Facebook.
É que vem depois, né? É a pior rede social que eu já usei.
É pior que o Orkut.
Orkut, muito pior.
Não, é bem pior, cara.
Eu nunca usei. Era influência do Orkut, isso aí?
Não, Orkut.
Orkut.
Orkut, é bem pior, cara. Porque, tipo assim, o Orkut, pelo menos, você mantinha, assim, ele era mais honesto. Você tinha o pessoal à sua volta e você sabia quem estava à sua volta e o que postava.
Entre 2013 e 2014, o Facebook foi o Twitter.
Sim.
Ele era uma rede social legal de estudar.
Sim, exatamente.
Essa questão que você já comentou sobre as bolhas começou a crescer a partir disso aí. Eu tenho um marco pra mim na minha cabeça a partir das eleições de 2014. Depois da Copa, nas eleições, que as pessoas começaram a se posicionar de forma muito brusca politicamente, é que o Facebook começou a segmentar você e colocar só coisas que você gosta. Acho que principalmente porque muita gente desativou a conta e desfez muita amizade por conta de divergência política.
Mas isso já era tipo intrínseco do próprio tipo de rede. Talvez. Era intrínseco dele.
É que a gente não botava.
Exatamente.
Mas já era intrínseco dele.
Então, é que o Facebook foi o marco do radicalismo na internet.
Exatamente, cara. Sim. Mas já era intrínseco dele. Tipo assim, o cara, ele queria, tipo assim, te passar alguma coisa que te deixava confortável com aquilo.
Você quer dizer o feed, então?
Exatamente. O feed.
Por cara você diz o feed.
Exato, isso. O feed. Ele te passava algo que te deixava confortável com aquele tema.
Cara, nessa época que eu mais perdi amigos. Hoje em dia tem aquela questão do neste dia, você recorda postagens que você fez na época. Eu vejo pessoas que eram amigas naquela época, essas pessoas me excluíram e eu não sabia. Eu uso o Facebook há muitos anos, cara,
e não faz falta nenhuma.
Cara, pode não fazer falta, mas é desconfortável. A pessoa te excluiu por causa da sua opinião política e ela discorda disso.
Eu ainda sigo muito por causa do que você comentou antes de grupo. Grupo no Facebook, acho que é um bagulho que funciona muito. Por exemplo, eu sigo o grupo da minha moto, tá ligado?
É grupo utilidades. Então, é o grupo que te dá dicas de moto, é o grupo que te dá dicas de filme.
Não, sabe quando eu usei o Facebook Rádio esse ano? Eu vendei meu celular, que eu troquei.
Grupo de vendas da região, da cidade. Então, mas é
um
grupo de venda. Você não usou a rede social de forma que a rede social serve. Você usou como classificado.
Pra isso serviu. Ok.
E funcionou muito bem. Eu já usei e é ótimo pra caralho.
Facebook,
na moral. É a
LX. Então,
e é barato.
Então, mas se você falar, se esse celular tem esse preço, eu não vou abaixar ele, muita gente deve ter te bloqueado. Nossa, que cara babaca, eu queria pagar mais barato.
Mas aí foda-se, né, cara? Não é uma pessoa que você, tipo assim, você encontra diariamente, essa pessoa discorda de você. É outra parada, cara.
Então, mas a questão é essa, é um marco. O Facebook hoje em dia, por conta disso, as pessoas começaram a ficar intolerantes com opiniões divergentes. Sim. E elas simplesmente excluem as pessoas.
É o que eu falei com o Matheus. Política hoje virou time de futebol. Política hoje é time de futebol. Não é mais uma questão de você debater, discutir, escolher. É time de futebol.
Eu falei isso hoje.
E quando a pessoa prova que o seu ponto tá errado, em vez de você se dar por vencido e falar realmente você tem razão nesse assunto, a pessoa não dá o braço a torcer e fala você tá errado, ponto final, eu vou excluir você e eu quero mais saber de você.
Eu não vou escutar o que você tem pra falar.
E aí você se fecha na sua bolha social.
Eu fui bloqueado pelo Vanderbilt, cara.
Mas o Vanderbilt, né?
Cara, ele fez um comentário político X, eu fiz uma piada que nem tinha a ver com política, eu só falei que ele era engraçado, além de puta música ou puta comediante. E ele me excluiu, ele me bloqueou no Facebook.
Caramba, Matheus, você é tão influente que você foi bloqueado pelo Vanderbilt, né, cara?
Mas eu vou te falar, o Roger Moreira me bloqueou no Twitter, até hoje eu não sei porquê.
Sério? Caraca.
não sei por que aconteceu isso, mas eu não converso com o Roger mais.
Você comunista! Tá esse cara. Comunista! Comunista!
Caralho.
Esse lance do eu vou deixar de seguir porque eu não gosto, no Twitter ele não é mal visto. Você deixar de seguir alguém não é mal visto no Twitter, como é no Facebook você deixar de ter
um amigo que é ofensivo. É que no Twitter é uma coisa mais abrangente, no Facebook são amigos, são círculos de amizade.
Esse é o ponto, porque o Twitter não é de mão dupla. No Facebook você segue e automaticamente a pessoa tá te seguindo.
Isso.
No Twitter você escolhe e não tem que te seguir.
É igual o Instagram.
Exato.
Você segue e não precisa ser...
Eu acho muito mais legal.
Sim, eu também, eu prefiro.
Até porque eu não tô na rede social por causa de amizade, eu tô por conteúdo que eu quero receber.
Exatamente.
Esse é o ponto.
E o Instagram mudou também.
Eu não,
o Instagram tá com relevância hoje em dia. Antes era por tempo de postagem. Quem postou por último aparece em primeiro. Hoje em dia tá totalmente diferente, cara.
É assim, é complicado você usar a internet hoje em dia porque você precisa saber o que você quer.
Sim.
Se você não sabe, você tá assim, é fadado a você entrar numa bolha própria.
Mas é parte sua, mano. Você vai
A culpa é sua, de fato. Mas, tipo assim, ele não te dá a opção de você, tipo assim, encontrar uma opção aberta.
É.
Você, automaticamente, você
só se for uma mídia. Só se for um jornal ou uma revista.
É, e aí assim, você mata a questão rede social, que é você montar o seu conteúdo.
Você compra a revista.
Aí você assina o site da UOL e foda-se.
Pronto, aí você enfia o seu
conteúdo. Aí você volta.
Isso aí,
simplesmente.
É uma merda.
O que a gente tava falando do segue de volta, do seguir, não seguir, etc. É, eu no Twitter hoje, antes até seguia coisas importantes. Falou sério no Twitter, eu paro de seguir na mesma hora. Fez comentário de política, independente da opinião, eu paro de seguir. Eu só quero ver coisa engraçada de gente no Twitter.
Matheus Mantoa.
Ok?
Parei.
Não sigo, eu não sigo mesmo. Parei. E só que isso chegou um ponto assim, o change do MDM postou lá no dia da pizza. Paulistanos, feliz dia da pizza. Uma pizza e uma foto de uma pizza com ketchup. Eu dei um follow. Na hora, eu dei um follow. Não. Depois eu falei, pô, foi uma
calma aí,
cara. Eu voltei a seguir o cara do
isso aí. Você acabou de falar que quando a pessoa fala sério,
você
para de seguir, você
eu
levou
sei.
Uma piada séria para seguir
o cara. Esse é o ponto. Porque eu levei a sério. Só que eu parei e falei, não, cara.
Foi uma iluminação do Matheus, é isso mesmo.
Aí eu voltei, aí eu fui lá e voltei a seguir o cara. Porque eu vi a parada e achei que tava falando sério, mas não tava. Era só uma foto de pizza ketchup, cara. Não faz sentido o que eu fiz.
É uma piada.
É porque eu entrei nessa linha de totalmente piada, vi uma piada e não percebi que era.
Tá. E no Facebook a gente tem essa questão. A gente pode desfazer a amizade, que é uma demonstração de desafeto.
Sim, sim.
Ou você ou pode deixar de seguir.
É que no Facebook você tá literalmente falando pra pessoa, não quero mais ser seu amigo.
Você
tá
bloqueia a pessoa, é isso mesmo. Né? Na pessoa se sente ofendida normalmente.
Sim.
Se ela perceber que você
pode. Ela percebeu.
Se ela percebeu. Pode demorar meses.
É, exatamente.
O problema dessa questão de ser amigo é o
problema. Demora
no Twitter, você não tem que ser amigo. Então se alguém te deixou de seguir você.
É follow e follow, tanto faz. Você não fica pesquisando quem é seu seguidor.
Agora no Facebook, como a pessoa que você conhece, fica meio zoado.
É que o Facebook são duas vias. É, uma é
ser
amigo. E você não sabe quem te segue, você
sim,
não sabe quem
exato.
Vê as suas coisas.
Só que, por exemplo, o Anselmo Mendo do Breakcast, ele me bloqueou no Facebook.
O Anselmo Mendo.
Eu não sei por quê.
Eu sei
porque. Pessoal, sabe por quê?
Porque você ficou postando spoiler de Star Wars Episódio 7.
Ah, foi.
Quase se excluiu no Facebook quando você fez isso.
Foi na mesma época, eu acredito que foi por causa disso. Porque você é um babaca do caralho.
Eu falei, eu acho legal só escrutizar, eu acho bacana realmente.
Que babaca.
Mas assim, ele deixou. Mas ele me bloqueou.
Ele te bloqueou.
Tanto que eu fui marcar ele uma vez em uma parada, e aí ele não tava lá. Aí eu desloguei do Facebook e ele apareceu. Mas eu logado e ele não existe pra mim. Então ele me bloqueou do Facebook. Acho que no Facebook, como é amigo, como existe uma amizade, teoricamente, tinha que ter assim. Você vai bloquear? Fala pro cara por quê, velho.
Inclusive, procura o Beercast, que é um podcast muito bom sobre cerveja.
É, de fato, é um podcast bem legal. Ouço até hoje, nada contra.
É, o BQ já é bem conceituado nesse tema mesmo.
Mas tem essa questão. É, que tipo de pessoa vocês consideram uma pessoa para deixar de seguir e que tipo de pessoa vocês consideram uma pessoa para desfazer amizade?
Desfazer amizade eu não desfaço com ninguém. Eu com ninguém.
Então, é que desfazer...
Desfazer amizade é uma agressão hoje em dia.
É pessoal.
É um tapa.
Diferente.
É um tapa. É, o dedo apontado na cara. Você é moleque.
É diferente de você falar, eu não quero consumir o seu conteúdo.
Eu não gosto de você.
Eu
não vejo graça nisso, em ser pessoal. O legal da rede social é você falar pra todo mundo. E quem se incomodar, vai responder. Quando eu posto um spoiler da Gigante das Estrelas, o pessoal fica puto, quem fica puto vai olhar. Eu não tô chegando no inbox da pessoa e falando tal parada. Já fiz isso com pessoas que eu não conhecia, credo, cara. Que eu não conhecia, mas eu sabia que ia se incomodar. Só pela zoeira.
Esse cara vai ser pai, que horror.
Pois é, triste isso.
Pra quem não entendeu, eu peidei agora.
Então esse é o ponto de fazer amizade necessário. Porque você tá chegando e falando, cara, por quê? Você é um babaca que tá apontando. Acho que a rede social não é pra ser direto.
Então acho que o ideal seria, quando você desfaz a amizade, o Facebook apontar isso e notificar a pessoa.
Sim.
Fulano desfez a amizade com você e você poder colocar um motivo. Porque você é completamente retardado, por exemplo.
Pode ser.
Olha aí.
Se a pessoa falasse, você ia pensar. Exato.
Então, Mark Zuckerberg, caso esteja ouvindo isso, fica a dica.
Caso você tenha aprendido a falar português e esteja ouvindo, né?
Ao desfazer a amizade, coloque a opção mandar uma notificação para a pessoa de por que você está fazendo amizade.
Sim.
Cara, vocês estão esquecendo de casamento, cara.
É que eu nunca casei, desculpa.
É, casamento.
Eu também, cara. Não, só você passa por isso.
Quando você bloqueia a pessoa, cara, você não quer que a pessoa saiba. E você tá cagando, mas assim, você não quer que a pessoa saiba que você bloqueou a pessoa, que você não quer ver a pessoa.
É bem diferente.
Cara, mas a pessoa vai descobrir se ela quiser.
Um dia.
É só ela pegar um amigo e pegar e falar: o Felipe ainda tem Facebook? Tem. Ah, ele não aparece mais.
Não, é só deslogar. Sim. É só deslogar e procurar o amigo.
Não,
cara.
Mas é que ela não é tão esperta assim.
É que é o seguinte, quando as pessoas bloqueiam outra, normalmente vem seguido de um textão. Eu não sei no caso do Felipe se for desse jeito, mas normalmente pessoa exclui outra é o seguinte: eu sou me desfazendo de pessoas que me fazem muito mal.
Eu já recebi no Facebook, eu tô tão não olhando, eu não olho o Facebook quase um mês hoje, porque eu viajei agora, então
parabéns,
eu tô
sem olhar aí.
Que,
como, é o Azaghal daqui, né?
Como eu falei, o Lucas falou agora, eu compartilho meus tweets no Facebook. Eu recebi mensagem no Telegram perguntando: por que você não respondeu aquele comentário? Eu o quê?
Ô,
no
louco.
Facebook.
Tu tá importantão mesmo, hein?
Calma, digital influencer é outra coisa.
Olha, né? Aí, cara, eu tenho 102 tweets, é porra nenhuma. Nada.
Mas são irrelevantes.
Eu não tenho esse de amigo no Face, velho.
É? Pode crer.
Eu não conheci essa quantidade de pessoas na vida, né?
É diferente, mas o pessoal acha estranho, porque eles acham que eu tô postando, mas eu não tô, porque eu não tô acompanhando. Eu não sei o que tá comentando.
Grande
acho,
garoto,
não sei de nada.
Você tá jogando no limbo.
A parada é essa mesmo, joga e já era.
Aí a cada um mês eu dou uma olhada pra ver e rir, tipo, otário.
Babaca. Imbecis.
Eu ignoro tudo.
Cara, essa é a principal diferença de redes de hoje em dia e do Orkut. É a principal diferença. Você joga e pessoas aleatórias leem e veem. Sim.
E normalmente é pra alimentar um ego.
Exatamente.
Eu faço muito isso.
Normalmente é pra alimentar um ego.
Eu vou ser hipócrita aqui. Eu faço muito isso.
É, não, eu não faço isso porque, assim, eu não me alimento. Não alimento o meu ego, que é grande demais. Mentira, é bem pequeno. Mas não é esse o ponto. Mas é. O que o Rafa disse é bem real.
O meu Twitter é meu ego.
O Instagram eu acho que é completamente isso.
Não.
Eu posto uma foto maneira de um rolê da hora, tipo, pra alimentar meu ego.
Putz,
eu tava em tal lugar, eu quero que as pessoas saibam que eu fui nesse lugar e vi.
Esse é o seu uso. O meu uso é bem diferente. Mas são layers, são camadas.
E vamos agora, então. Vamos agora, então, à última camada da rede social. O Facebook.
Tem umas 8 horas. Do Facebook.
É o lixo, é a ralé.
Família.
Gente, eu tenho minha mãe que é tão gente fina que tem família.
E o seu pai também.
Eu não tenho.
Mas eu não sigo.
O Matheus é abençoado por isso, mas.
Meu pai tem Facebook, mas
eu confesso que já postei o Facebook do pai do Matheus e achei fotos muito boas lá. E elas serão divulgadas no devido tempo.
Cara,
do Matheus?
Meu pai.
Fotos do Matheus no Facebook do pai dele.
Não, mas são coisas que já são divulgadas. Foto minha sem barba, tá ligado? É o máximo de legal que vai estar lá.
Nos perderemos entre monstros.
Nossa! É que meu pai ele é um cara politicamente muito ativo na cabeça dele.
Seu pai é um vovô garoto.
Ele é um vovô garoto, de fato. Tem foto dele num coqueiro, tipo, de ponta cabeça, tá ligado? Segurando com as pernas.
Meu pai é um cara muito jovem, cara, pro corpo dele.
Ele é muito jovem, cara.
É foda,
de fato. E ele é politicão pra caralho. Então ele fica comentando de política, comentando
posição. Seu pai é Petralha, né?
É Petralha, é Petralha, é foda.
É Petralha, é foda, o que porra é essa? Seus tucano, cara, é, né?
Não, ele é do tipo assim, ele posta abertamente. Eu não importo ser bandido ou não, o que importa é ganhar em 2018.
O pai dele é bem parecido comigo nesse ponto, que eu só não voto no Lula duas vezes, porque só pode votar uma, porque senão eu votaria duas. Todo mundo sabe disso, cara.
Caralho, mano,
é assim, porra, é assim, cara. É assim. Não importa ser bandido ou não, é puta, tinha que
caralho, cara, parabéns.
É foda.
Mas aí, esse cara, ele foi bem criado, cara.
Eu vou seguir essa página no Facebook.
Eu também, cara. Só falei isso, cara. Fantástico. Mas vem aqui. Mais alguém aqui tem uma linha do tempo personalizada?
Não, puta, aí é demais também, cara.
Vocês não têm posts que são, cara, pra todo mundo, posts que são pros seus amigos, posts que são pras colegas de trabalho, cara, e posts que são pra família?
Não, só a minha mãe que eu bloqueei já de uma vez pra não ter risco. Cara, porque já deu assim, merda, já sim. Deu merda nisso no época do Orkut.
Ah, exatamente, eu lembro, cara, muito bem.
Deu uma merda foda. Você sabe,
conta, vai, tá aí.
Cara, uma vez a gente tava na Gruta de Santa Luzia, que é, explica. É um parque ambiental que tem em Mauá.
Uhum.
E a gente foi lá e tem uma parte lá do parque.
Pode ficar uma caraca de boa.
Não, é que tem um lugar que
é parece.
Parece um altar de pedra assim, tá ligado? A gente fez umas fotos zoando de como se fosse um sacrifício. A gente acendeu umas velas, pôs um de a gente deitado, outro com uma faca. Fazendo sacrifício.
É, só
minha mãe viu essa merda no
YouTube. Nego foi pronto pra fazer a piada de sacrifício, calcule.
A gente maluco, deu uma treta, deu uma.
Ela benzeu sua cama.
Você fala, isso é coisa do capeta. Mas é brincadeira, mãe. Não importa, o diabo não quer saber se é brincadeira e não sei o quê.
É, o diabo realmente não se importa. É. Isso é verdade. Isso é verdade. Também dá certo nesse ponto.
Pode crer.
Olha só, garoto. Se você desenhou um pentagrama, colocou sal. Desenhou o símbolo certo, o diabo não quer saber se é brincadeira. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Caraca, aquele dia foi
muito. Mas deu uma treta tão grande, velho, isso aí.
Eu fiquei queimado demais na família desse filho da puta, cara. Mas queimado demais.
Eu fiz até hoje, cara, tipo.
Até hoje.
Depois Felipe se casou, fiquei um tempo sem falar com ele. Aí eu lembro que um dia dá um rolê com a minha mãe, com o Felipe. E aí eu falei assim, mãe, vou sair com o Felipe. Você, o Felipe não usa droga não, né, Lucas? Eu falei assim, mas você conhece o Felipe?
Ah, ele só mata bode.
Não sei, é um vegetariano faz uns anos.
Mas é animal de corte, tranquilo.
É animal de corte,
ele oferece o sangue pra Satã. Mas, porra, fala isso de boa.
Okay.
Gente, família é foda, cara.
Não tenho. Assim, eu tenho algumas pessoas que têm o mesmo sangue que eu.
Vai dar conta, né?
É. Mas,
até trata igual a gente, né?
Mas, honestamente, eles devem me ignorar, provavelmente. Tipo, a prima, a tia...
Sabe por que elas te ignoram? Por causa do amigo pra escolha.
Nossa, prima, você não ignora. Não. Garoto, escuta aqui. Prima, você não ignora.
Prima pode, né?
Prima não é aparente.
Prima pode, né? Cerveja com esse nome.
Só que, por exemplo, isso foi família da minha mãe, porque são pessoas com quem eles não se importam comigo. Família do meu pai são tão chatas que eu não aceitei a amizade de ninguém.
Porque não dá.
São conservadores fodidos, assim.
Não dá. Seu pai é petralho?
Meu pai é petralho.
Mas eles são conservadores de esquerda?
Cara, eles são conservadores sociais,
mano. Ah, independente.
Eles são pessoas que vão na igreja.
Eles são igual o Lula, comunista, católico fervoroso.
É, tipo isso. Tipo isso é muito doido, né, cara? Isso é loucura. Eles são católicos de ir na igreja toda
vida. Caraca,
esse
cara.
Esse é o ponto.
Eles são marxistas. Não. Como é que é? Stalinista. Stalin era muito ateu, cara. Se encaixa.
Não.
Que porra é essa? Como assim?
Eles são pessoas muito religiosas que vão na igreja.
Caralho, mas não se enquadra nem.
Você aí, que tá me ouvindo, a família do Matheus são pessoas de bem. Você que tá aí ouvindo comigo, vem pra cá, pode vir pra esquerda junto com a gente. O caminho está aqui. O socialismo é uma realidade. Iremos vencer. Iremos conquistar esse país pra tornar um...
Faça o porra do microfone. Eu tenho que liberar essa merda. Caralho.
Acabou.